A Perfetto patrocina o Café Brasil e a essa altura você já sabe o que eles fazem, né? Sorvetes. No site deles, em perfetto.com.br. Lembre-se, Perfetto tem dois T's. A gente enlouquece, cara. Tem lá o light, chocolate e coco, que é sem açúcar, sem glúten, sem gordura trans e com 50% menos calorias, quando comparado com o alimento convencional. Produto adoçado com sucralose, tá vendo, Lala? Não precisa ter medo de ficar gordinho.
Ah, na hora do prazer eu uso Perfetto.
Com sorvete, tudo é Perfetto. Uma das coisas mais fascinantes é a demonstração de talento humano que surge em momentos inesperados, quando saímos fora do roteiro para improvisar. Tem gente que congela quando sai dos trilhos, tem gente que improvisa brilhantemente e tem gente que precisa do acaso, da incerteza, para liberar a criatividade. Que tipo de gente é você, hein? Bom dia, boa tarde, boa noite. Você está no Café Brasil e eu sou o Luciano Pires. Posso entrar?
Olha, já vai começar o programa.
Não, não quero ser um bocotó.
Uma coisa que aprendi muito cedo, quando comecei a estudar para me tornar um cartunista, foi quando me enredei pelas artes da caricatura. Se o cartoon é uma piada, a caricatura é uma representação distorcida do rosto de uma pessoa. E o que eu ouvi, não vou lembrar de quem, me marcou para o resto da vida. Luciano, para poder caricaturar, você tem de primeiro saber desenhar. Pois é. Para poder exagerar nos traços, brincar, eu teria antes de dominar a técnica do desenho. Sem conhecer o básico, fica difícil inventar. Num podcast anterior, eu contei da minha experiência quando fui ao programa da Hebe Camargo. Esperando que entrasse por um lado, ela me chamou. Mas eu já estava do outro lado, sentado no sofá. Quando percebeu o erro, a Hebe deu aquela famosa risada. Emendou um, ah, você tá aí, é, e pronto. O que seria uma falha da produção transformou-se naquele momento irresistível que faz a gente se sentir em casa, parte do show, entendeu? Só alguém com o domínio do palco, da plateia, do programa, como a Hebe tinha, pode fazer isso. Quem não tem essa bagagem, gagueja, perde o fio, demonstra que houve um erro. Hebe mostrou que era parte de sua verdade. Isso é improviso.
Thank you. We'd like to do something for you now. We haven't heard a girl sing it, and since it's so popular, we'd like to try and do it for you. We hope we remember all the words. Oh, the shark has pearly teeth, dear, and he shows them. Just a jackknife has MacHeath, dear, and he keeps it out of sight. Oh, the shark bites with his teeth, dear.
Em 1960, a icônica vocalista de jazz Ella Fitzgerald e seu quarteto, composto do pianista Paul Smith, do guitarrista Jim Hall, do baixista Wilfred Middlebrooks e do baterista Gus Johnson, fizeram uma turnê pela Europa com muito sucesso. Em uma apresentação ao vivo em Berlim, na Alemanha, ela começou a cantar Mack the Knife, canção originalmente composta por Kurt Weill, com letra de Bertolt Brecht, para seu musical de 1928, A Ópera dos Três Vinténs. Mack the Knife se transformou num clássico. Em 1954, traduzida para o inglês, a canção virou uma loucura, cara, um monte de gente gravou. Naquela noite, por volta da segunda estrofe, de repente lhe deu um branco. Ela esqueceu a letra.
Oh,
Ella Fitzgerald congelou? Não. Ela improvisou, e de uma forma discreta e alegre. Você pode ouvi-la rindo de si mesma enquanto inventa palavras e imita instrumentos pelo resto da canção, com seu quarteto amparando-a totalmente ao longo do percurso. Bom, você sabe o que aconteceu, hein? Essa gravação ganhou o Grammy em 1961 de melhor apresentação vocal de canção popular feminina. Em 1999, entrou para o Hall of Fame do Grammy. Você viu que loucura, cara? Se ela não tivesse esquecido a letra e improvisado, provavelmente não teria levado o Grammy.
Boa noite, Luciano, Cissa, Lala. Caras, que deleite esse episódio do Tapestry. Eu tava aqui trabalhando nas minhas planilhas e aí, como de costume, eu deixo meus podcasts rodando aqui do lado, né? E barulhinho de chuva aqui na janela onde eu tô. Um clima legal, sabe, cara? E aí, na roleta aqui, chegou o seu episódio. E, cara, eu tive que parar e ficar pensando e aí também já buscando coisas no YouTube. Eu não tenho idade, assim, de ter acompanhado. Eu sou de 72. Então, talvez eu não tinha nem a maturidade para ouvir essas músicas da Carole King, do James Taylor, e entender, né? Mas são músicas que, para mim, trazem uma memória, me trazem lembranças de infância e de adolescência, mesmo sem eu ter curtido, talvez, da maneira que vocês curtiram. E, cara, que viagem. E, de repente, entender todo o contexto disso, né, cara, com tudo que tá acontecendo hoje, com a internet pegando fogo do jeito que pega por qualquer coisa é um mimimi, é uma chatice. E aí você vê uma pessoa sendo tão forte, sendo tão poderosa, né? Trazendo a sua mensagem de uma maneira tão afirmativa, com doçura. Cara, que episódio, cara. Que legal. Que reflexões que me colocou aqui. Geralmente me trazem reflexões, seus episódios, mas este com música foi diferente, cara. Não foi só aquele deleite que acontece quando eu tava ouvindo o do Bohemian Rhapsody, quando eu tava ouvindo o do Stairway to Heaven. Esse tem, assim, um momento, né, cara? Tem esse agora que a gente está vivendo, que a gente teve que se isolar por algumas questões, que estamos vivendo, tudo é um mimimi, tudo é uma guerra, o meu é melhor que o seu é mais bonito que o meu, e cara, você vê uma mulher que normal, uma mulher trabalhadora, mãe, poxa, dando a sua mensagem numa época tão difícil pra ela, né? E com doçura. Olha como é poderoso isso, né, cara? Música é demais. Meninos, vida longa ao café. Que nosso 2021 seja incrível. Um abraço, tá? Eu sou o Marcelo, daqui de Jacareí, interior de São Paulo, aqui na região do Vale do Paraíba. Um abraço para todos vocês e vamos em frente. Muito obrigado, meninos.
Ah, esse foi o Marcelo, lá de Jacareí. Grande Marcelo. Olha, o programa de hoje trata de talento. E você nos apresenta um talento do outro lado, do lado do ouvinte. Você teve o talento de pegar essas músicas antigas, trazer para o contexto atual, refletir a respeito, fazer uma conexão entre as duas épocas e criar um momento único para você. Parabéns, meu caro. Tem gente que só consegue ouvir música velha.
arranjei uma namorada na banda do norte. A menina era de morte e era bonitinha. Me disse, se quiser fazer amor com ela, você tem que arranjar também a camisinha.
Muito bem, o Marcelo receberá um kit DKT com alguns dos principais produtos Prudence, como géis, lubrificantes e preservativos masculinos. Basta enviar o seu endereço para contato@lucianopires.com.br. A DKT distribui a maior linha de preservativos do mercado com a marca Prudence, além de outros produtos como os anticonceptivos intrauterinos Andalan, géis lubrificantes, estimuladores, coletor menstrual descartável e lenços umedecidos. Mas o que realmente marca na DKT é sua causa de reverter grande parte de seus lucros para projetos nas regiões mais carentes do planeta. A DKT trabalha para evitar gravidez indesejada, infecções sexualmente transmissíveis e a AIDS. Ao comprar um produto Prudence, Sutra ou Andalan, você está ajudando nessa missão. facebook.com/DKT Brasil. Vamos lá então. Olá lá. Improvisa aí.
Na hora do amor, tchurru, 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 eu uso Prudence, yeah.
No módulo sobre liderança, no meu curso online Camp, falo do conceito da Jam Session. Que é isso, hein, cara? Os músicos de jazz se juntam e começam a tocar uma melodia do jeito que eles ensaiaram. E aí vão tocando, tocando e, de repente, cada um começa a fazer uma parte, por sua conta. E aí o guitarrista entra e faz um solo ao qual o pianista reage. Depois vem o baterista, que reage aos dois, cada um tocando aquilo que passa por sua cabeça, reagindo um ao outro. Aquilo é absolutamente caótico e saem coisas geniais e até emocionantes. Mas como assim caos, se eles têm tudo sob controle, cara? Pois é. É hora de repensar o que você entende por caos. Caos não é anarquia. Caos é o aleatório. Anarquia e aleatório. Presta atenção. Tem uma baita diferença entre uma coisa e outra. Na anarquia, ninguém sabe de nada, ninguém sabe o que é que vai acontecer. Isso é uma zona, cara. Não tem como botar ordem. É que nem briga de bar, onde todo mundo bate e todo mundo apanha. Aleatoriedade, não. Lá, as coisas acontecem ao acaso, e se eu me preparar para isso, eu consigo tirar vantagem daquele caos. Que nem ela fez, quando esqueceu a letra da música. Ordem não é controle. Ordem é você ter as coisas estruturadas. É ter uma coisa, mas estar preparado para outra. É como aquela banda de jazz. Aquilo não tem ninguém coordenando, tem uma estrutura. O cara sabe a hora que ele tem que entrar, sabe que no momento alguém lidera e que os outros seguem, depois o líder vai mudar. É tudo estruturado, percebe? Embora ninguém saiba o que vai acontecer, porque é tudo uma improvisação, tem uma estrutura. Você não verá o baterista entrando em dissonância com o saxofonista, a não ser que seja propositalmente. Mas todos os músicos ali estudaram, ensaiaram, seguiram partituras, têm noções de composição, têm um rigor ali que os levou à condição de poder improvisar. Ouça os Leadercasts que eu gravei com o Kiko Loureiro e o Aquiles Priester para entender quanto rigor eles tiveram e ainda têm para chegar e se manter entre os maiores do mundo na guitarra e na bateria. Imaginação e rigor são manifestações paralelas do caos e da ordem em um sistema chamado caórdico, caos com ordem. Não é para explodir a cabeça da gente uma coisa dessa, hein? Como assim, cara? Até hoje eu vi que caos era uma coisa louca, que a gente tem que fugir dele, que eu tenho que me proteger dele. E agora você está me dizendo que neste mundo novo não? Não, cara. O caos tem de ser bem-vindo. E a sua capacidade de sair bem do caos é que vai determinar o seu sucesso, especialmente como uma liderança. O líder, afinal de contas, quem é? É o cara que consegue botar alguma ordem no caos. E assim, pode improvisar. Então, quando o pessoal alterna a imaginação, que é o caos, com o rigor, que é a ordem, é possível resolver problemas. Não só com o rigor, que é comando e controle, mas também não só com o caos, que é a imaginação. É com um e com o outro. Pensa na Jam Session. Então ali eu sou obrigado a saber compor, eu tenho que saber tocar um instrumento, eu sou um virtuose no instrumento, eu sei, aí eu começo, tem alguma ordem naquilo que eu estou fazendo. Só por causa disso eu consigo criar, como no caso do caricaturista, entendeu? Não saí, entrei e saí fazendo loucura, eu obedeço uma certa ordem. Frank Barrett, no livro Sim à Confusão, Lições Surpreendentes do Jazz sobre Liderança. define 7 princípios do jazz que podemos trazer para a vida da gente e que causam uma mudança brutal. Olha só. Primeiro, provocar competência. Eu não consigo entrar numa banda de jazz se eu não tiver competência. Eu entrei lá, tem um puta guitarrista, tem um baterista de primeira linha, tem um baita pianista. Cara, eu cheguei lá com meu saxofone. Se eu não for competente, eu não vou conseguir tocar na banda desses caras. Então eu tenho que me tornar cada vez melhor, sempre mais competente. Outro ponto, aceitar os erros. E aqui entra o exemplo da Ella Fitzgerald. O erro surgiu, cara, esqueceu a letra? Maravilha, cara, vamos pra cima dele. Deixa o erro vir e eu vou partir dele para criar e fazer acontecer. Eu tenho certeza que todo mundo que foi assistir ao show da Ella Fitzgerald viu uma apresentação maravilhosa. Mas o ponto alto que todo mundo vai levar para casa foi o momento em que surgiu o erro. A reação de Ella ao erro, incorporando-o ao seu trabalho e criando em cima, transformou a falha num momento criativo, excepcional, único e sensorial. O improviso genial de Ella Fitzgerald estava apoiado em sua técnica vocal impecável, nas milhares de horas de estudo, na interação com os músicos excepcionais que a acompanhavam, na segurança de que ela sabia muito bem o que estava fazendo. Por isso, pôde criar à vontade. Ela aceitou o erro e dali produziu uma obra de arte. Outro ponto, usar estruturas mínimas para maximizar a flexibilidade. Quanto mais enxuto eu for, mais flexibilidade eu tenho para fazer mudanças ao longo do caminho. Mais um ponto, distribuição de tarefas. Isso é fundamental. Está muito claro numa banda de jazz, numa jam session, como é que funciona, o que cabe a cada um fazer. Mais um ponto, tomar emprestado do passado. Você acha que aquele cara cria do nada aquele solo, hein? O solo improvisado é a somatória de todos os seus solos anteriores. Tem um fraseado que ele usou lá atrás, que ele emenda com outro que ele usou ali na frente, e assim vai. Pense num repentista. Ele cria o repente e não do zero. Ele tem muita coisa que já está na cabeça. Recupera, emenda uma coisa com a outra e adapta ao momento, criando, improvisando, algo novo e encantador. Mais um ponto, valorizar os encontros. A jam session vem do encontro, vem no momento em que os talentos diferenciados se juntam e cria-se uma coisa maravilhosa que não existia. Cada um dos músicos é um virtuoso sozinho, mas quando eles se juntam dá... sei lá, Beatles, entendeu? Mais uma coisa, alternar entre seguir e liderar. E aqui é uma delícia, cara. Em alguns momentos, quem está liderando é o pistonista. E de repente, é o pianista. E lá vem o baterista. E o grande lance da liderança é exatamente entender quando é que eu chego num momento em que o líder não deve ser mais eu, mas o guitarrista, o baixista. Deixa ele tocar. Agora voltou para mim. Agora o líder é o cara do financeiro. Deixa ele tocar. Agora voltou para mim. Agora é o cara da produção. Você entendeu, hein? Essa distribuição que o líder esperto tem que saber fazer é o que dá toda a dinâmica e faz com que a jam session tenha a riqueza que ela tem de ter. Outro ponto, eu vou falar um pouco mais para frente, é aceitar o sim. E o Itaú Cultural continua com suas programações, mesmo em tempos de pandemia. A sede fica lá na Avenida Paulista, mas eles têm as experiências virtuais, as entrevistas no site, arquivos diversificados, podcasts. E se você entrar na área da ocupação, verá a celebração de nomes de diversos estados do Brasil com suas biografias apresentadas através de livros, contos, crônicas, charges, poemas, músicas, filmes. Dê uma olhada na agenda cultural e no acervo. É um mundo de cultura que você acessa daí, ó, do seu computador ou do seu celular. Acesse itaucultural.org.br. Agora você tem cultura entrando por aqui, pelos olhos e pelos ouvidos. Talvez o principal ponto relacionado à capacidade de improvisar tenha a ver com nossos julgamentos interiores. Quando julgamos, seguimos uma agenda, influenciada por alguma intenção ou objetivo. Quando julgamos, provavelmente seguimos algo ligado ao nosso ego. Por exemplo, começou a tocar uma música, irresistível, me dá vontade de dançar. Se essa vontade for para mostrar para os outros que eu danço bem, aí já complicou. Provavelmente eu repetirei mecanicamente os passos de dança que eu aprendi na escola de dança, aquela coisa meio fake, sabe? Eu danço para impressionar os outros. Mas se o dançar for para atender a minha vontade interior, ao prazer de se deixar levar pela música, muda tudo, cara. Dane-se o que os outros vão pensar, eu tô curtindo. E aí eu improviso à vontade, sem medo de errar. Eu danço pelo meu prazer. Você já se pegou dançando sozinho ou sozinha, hein? Sem o medo do julgamento de ninguém? Que tal? Entendeu, cara? Você, como Ella Fitzgerald, improvisa de um ponto onde sente a experiência, o prazer. Você não está preocupado com o ego, mas está preocupado em curtir o momento. E aí vem a mágica. Se você já assistiu uma jam session pra valer, sabe do que eu tô falando, cara. Se não sabe, pergunte para um dos músicos o que ele sentiu enquanto improvisava. Ou então, pergunte para algum ator profissional. Ele dirá que tem um roteiro, que não é tão detalhado como a partitura do músico e que ele segue alguns parâmetros para improvisar. E o principal parâmetro é: diga sim e receba o desafio e proponha-se a continuar. Ao perceber que o outro ator improvisa, ele entra no jogo. Olha, eu vou publicar no roteiro deste podcast aqui um vídeo que tem 10 momentos em que Jim Carrey improvisou em seus filmes. Eu não sei se você gosta dele, mas para mim, Jim Carrey é genial, cara. E os momentos que aparecem ali são momentos geniais. Ele inventa uma loucura tão maluca, tão boa, que fica no filme. Agora eu quero que você assista aquele filme duas vezes. A primeira vez, assista, veja a loucura que o Jim Carrey faz, ouça a explicação, tá tudo em inglês, tá? Mas não precisa, basta olhar. Na segunda vez, assista de novo, mas olhando para os atores que contracenaram com Jim Carrey. E você vai sacar como improvisação tem a ver com gente, com outras gentes além de você. A grande sacada é: aceite o desafio, diga sim. E quando você recebe o desafio com um não, se o autor chega para você e na hora do improviso ele faz uma brincadeira lá, fala: ah, você é a Sara, e você responde não, você dificulta a continuidade. Ouça o Leadercast que eu fiz com o Márcio Balas e você vai ter uma aula de improvisação. Esse som que você está ouvindo aí é de um mestre do improviso, Miles Davis, com So What. É ele que eu estou usando para começar a sair e terminar esse programa aqui bem pensativo, cara. Tá entendido? Olha, improvisar não é sair por aí fazendo de qualquer jeito, cara. Improvisar de verdade é se apoiar em seu repertório, em suas habilidades. E aí, cara, quanto mais rico for o repertório, mais recursos você tem para improvisar, para assumir riscos, para se adaptar ao inesperado com agilidade e lidar confortavelmente com problemas. Improvisar desse jeito não é falta de profissionalismo, nem é irresponsabilidade. É gênio, meu caro. Bote o seu para funcionar. O Café Brasil é produzido por 4 pessoas: eu, Luciano Pires na direção e apresentação, Lala Moreira na técnica, Cissa Camargo na produção e, é claro, você aí completando o ciclo. O conteúdo do Café Brasil pode chegar ao vivo em sua empresa através de minhas palestras. Acesse lucianopires.com.br. Vamos com um cafezinho ao vivo. De onde veio esse programa aqui tem muito mais, especialmente se você assinar o cafebrasilpremium.com.br, a nossa Netflix do conhecimento, ou então aproveitar o embalo, cara, e comprar meu curso Camp. Vai lá. Sabe o que você vai ter ali, cara? Repertório de montão, experiências de montão. Você vai entrar num grupo do Telegram com gente muito especial e vai poder ali colocar teu problema e ouvir outras pessoas discutindo problemas parecidos. Você vai aprender com quem é igual a você e está vivendo problemas iguais, até já passou por eles e levou adiante, né? Esse repertório todo vai te ajudar nos momentos de dureza a improvisar. Olha, se você acessar confraria.café, vai conhecer todos os planos. Vem com a gente, cara. Mande um comentário de voz no WhatsApp no 11 964294746. E também estamos no Telegram, que agora está com a corda toda, né? Com o grupo Café Brasil. Para terminar, uma frase de Miles Davis. Na improvisação, não existem erros.